Café Preto sem Açúcar. Então, para quem está escutando pelas plataformas de podcast, vou trocar aqui uma ideia com o meu querido Ferrassoli. Ferrassoli, que além de corredor, né, de rua, um pouco parado por lesões, por corona, mas o menino corre rápido, hein?
Corria, corria. Agora,
Corria, né? Ô Marcos, queria que você se apresentasse para a galera aí, falasse como é que tem sido esse seu percurso aí de estudo em relação ao corona, os trabalhos que você tem feito, você participou hoje, né? Deu um curso sobre essa questão, né? Mais para a galera te conhecer aí também.
então, fala, Joel. Obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo que está aí. Minha formação é em biologia, mas as minhas especializações são na área da saúde, né? Tanto em parasitologia quanto em fisiologia humana aplicada à saúde. E com a chegada da pandemia em 2020, eu pude aumentar um pouco essa atuação dentro da parasitologia, podendo fazer as especializações propostas tanto da Fiocruz, quanto da USP, quanto de outros lugares, para que eu pudesse trabalhar no manejo da Covid-19, para que eu pudesse trabalhar de alguma forma ali no combate à pandemia. Então, no meu caso, que trabalho muito em sala de aula, que eu trabalho muito com o pré-vestibular ou com o colégio, e aqui um pouco com as redes sociais, a minha ideia sempre foi a informação. Recentemente eu participei de uma entrevista e quando me foi perguntado qual foi o meu fator motivador, a minha ideia foi deixar claro assim: eu não estou na linha de frente como médico atuando para salvar uma vida, mas eu posso evitar que outra pessoa chegue lá para o médico se eu der a informação correta, se eu trabalhar a informação da maneira certa. E foi isso e tem sido isso desde março até hoje. Hoje eu pude fazer uma palestra, curso para profissionais da área da saúde de um hospital psiquiátrico aqui em Niterói. Isso foi muito bom,
Show de bola.
porque eles trabalham com muitos pacientes que são comorbidades, né, que tomam remédios muito pesados, que são imunodeprimidos, e logo no dia seguinte da aprovação das vacinas, eles estavam eufóricos e cheios de dúvida para falar com os pacientes das possibilidades. Então, eu acho que a grande luta, né, esse ano, do ano passado, na verdade, foi essa busca pela vacina e pela informação certa, né, pela informação correta, sem as fake news, nada que não fosse fidedigno, né,
Cara, e eu acho que uma das. É evidente, né, como você deu esse exemplo aí, né? Você foi convidado para dar esse curso no nosso próprio criado. As diversas camadas da sociedade hoje têm diversas dúvidas, em especial, né, as dúvidas de respeito, né, a como eles vão se inserir nesse processo de vacinação. E aí, quando a gente pensa, na corrida de rua, é evidente, né, os corredores, né, fora. Né, aqueles que se encontram, né, nos grupos prioritários, não vão ser vacinados, né? Como é que você vê essa questão? Qual seria a previsão de um retorno do que seria, né, essa imunidade aí, né, de que comumente é chamado de imunidade de rebanho, para a gente ter esse retorno das corridas, né? Ou se por um longo tempo a gente ainda vai ter as corridas com os chamados protocolos. Como é que você vê essa questão, tendo já, né, o início dessa vacinação?
Então, em relação a um evento esportivo como uma corrida de rua, que demanda o isolamento de uma área, a aglomeração na linha de largada, e aí a aglomeração na dispersão, né, na chegada, por mais disperso que esse grupo seja ao longo da corrida, a gente está sempre em contato com alguém. A gente está sempre entrando em contato com alguém. No caso da vacinação, a nível de Brasil, se a gente for parar para pensar, que nós temos aí 220 milhões de pessoas, né, mais ou menos, para vacinar, mas que a gente não precisa atingir a totalidade para conseguir essa imunidade de rebanho, né? Fiocruz fez um cálculo. Esse cálculo depende muito de qual vírus é, para que vocês tenham uma noção. Para sarampo, por exemplo, a gente precisa de 90 a 95% da população vacinada para atingir a imunidade de rebanho. Para uma influenza, por exemplo, a gente precisa entre 65% e 70%. E para o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID-19, também está se calculando 70% da população. Então, coloca aí 70% dos 220 milhões. Eu sou parasitologista, eu não vou fazer essa conta de cabeça, mas é uma galera, muita coisa, mais de 140 milhões de pessoas, né? Por aí, 130, 140. E isso a nível continental, porque o Brasil tem uma extensão territorial muito grande, cada região com as suas dificuldades sociais e estruturais. Então, mesmo que a vacinação, como começou hoje, né, tenha uma progressão geométrica a partir de agora, que o Butantan consiga aumentar, como eles falaram que produziriam 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, que eles consigam fazer isso, junto com a Fiocruz, que está trabalhando com uma outra vacina que não é a Sinovac, a gente muito, mas muito mesmo, na esperança de olhar sempre de maneira otimista, a gente deve ter 60%, 50% da população vacinada até o final do ano. Mais do que isso. Então, não se espera, pelo menos pelas, né, pelos parasitologistas e pelos pesquisadores, não se espera que esses eventos comecem a acontecer mesmo com as vacinações. Porque a gente ainda precisa de uma boa quantidade de pessoas imunizadas para atingir essa imunidade de rebanho, sabendo que nós podemos ter problemas nos cronogramas, nas licitações, nos fornecimentos, né? Tudo que a gente sabe que pode acontecer em qualquer lugar, a previsão desses grandes eventos é para 2022. Então, uma evolução, eu estava conversando aqui com alguns amigos, é que, e aí a gente vai ter um problema com isso, né? É que dependendo do número de casos de vacinados a partir do segundo semestre, que o comprovante de vacina seja a credencial para se inscrever numa prova de rua, por exemplo. Mas aí a gente tem uma série de problemas já vacinados aí, como os pipocas que estão sempre presentes ali na rua, as pessoas que podem burlar essa regra, se a fiscalização da prova vai realmente conferir se está vacinado, se não está vacinado. Mas isso também cria uma segregação, né? De, poxa, a pessoa está vacinada, a outra não está. Existe um programa nacional que tem uma regra, tem uma ordem para isso. E então, assim, eu vejo os eventos ainda muito online, como vários foram, onde você estimula a pessoa a fazer o exercício, mas sem a combinação, e dá para brincar um pouco. Mas eu, por enquanto, assim, até o meio do ano eu ainda acho, assim, quase certeza que vai ser bem difícil de ver o que a gente viu em 2019, 2018, né? Aquelas festas maravilhosas.
Tem uma pergunta aqui, cara, da Lucy, se souber. Eu acho que sim, mas ela perguntou quem está com IgG positivo se pode tomar vacina.
Então, vou falar. Alguém mandou aqui sobre fone, não é o meu.
É o meu. Eu tô aqui com o ventilador, vou resolver isso agora.
Tá. Então, quem está com IgG positivo pode tomar a vacina? Vamos lá. Primeira coisa. Se esse IgG perdurar, teoricamente você já foi vacinado pela vida. Você se infectou, resistiu à doença, produziu anticorpos e está vacinado. A vacinação, ela pode ser ambiental. A gente, quando se contamina com a dengue, por exemplo, a gente cria memória para aquele vírus da dengue e nunca mais se infecta com aquele sorotipo. A gente pode se contaminar com outros sorotipos, mas com aquele ali, nunca mais. Para a febre amarela acontece a mesma coisa. Se a gente for contaminado pelo vírus da febre amarela, resistir à doença e tal, a gente também tem esses anticorpos para o resto da vida. A gente não precisa se contaminar. Hoje em dia, né, graças à vacina, a gente pode fingir uma contaminação e criar os anticorpos. Então, a pessoa que está com IgG positivo para qualquer doença, não importa se é a COVID-19, ela não precisa se vacinar. Porém, no caso específico da COVID-19, como é muito recente e a gente não sabe quanto tempo esses anticorpos duram, isso até, perdão, engolir o ar sozinho. Isso até é um estudo de caso, porque às vezes a pessoa produziu um anticorpo numa quantidade muito pequena, mas a vacina vai potencializar, o que é bom. Então, às vezes, a vacinação vai ser eficaz. O que essas pessoas precisam fazer é acompanhar o IgG, é saber se o IgG está tendo uma queda ou se ele se mantém estável. Até com a vacinação, não se sabe por quanto tempo essa imunidade dura. A gente sabe que a imunização da doença tem gerado entre 4 e 5 meses de anticorpos. A vacina normalmente faz algo mais eficaz. A ideia é garantir pelo menos um ano, para que a gente possa entrar naquele ciclo, né, de ano a ano, receber a vacina.
E trazendo, né, a questão do quantitativo de brasileiros que precisariam ser, né, vacinados para a gente conseguir atingir aí, né, uma imunização, né, em massa, no país, esse primeiro momento é evidente, né, que inclusive aqui em Recife, em todos os estados, deve ocorrer isso. Então tem os grupos prioritários e tem os grupos prioritários dentro dos prioritários, né? Então, por exemplo, como são duas doses da vacina, isso inclusive tem sido repetido, né, nos jornais, né, nos meios de comunicação. Então, a quantidade que o estado recebe, ele precisa, né, dividir por dois, porque tem que ter a primeira e a segunda dose. Você tocou numa questão que eu lembrei como era aqui em Fernando de Noronha, que a pessoa precisava apresentar em determinado momento é um teste negativo do Covid. Então, agora pode existir essa possibilidade das pessoas pedirem, né, o teste da vacinação.
Isso acontece,
Então,
por exemplo, no Peru e na Bolívia para febre amarela. A gente só consegue aprovação
sim.
para entrar nesses países se garantir, se tem que ter a comprovação internacional, né? Se a Anvisa faz e você embarca, você desembarca, você vai passar ali na checagem, você tem que mostrar que você está vacinado para febre amarela.
Não
Então,
é, inclusive.
é importante, né? Aqui no Brasil a gente tem uma legislação, é território nacional, que criança só se matricula em escola com a caderneta de vacinação. A grande maioria das escolas cumpre isso, gostaria que fossem todas, e isso é uma obrigação, assim, do tipo, ó, se estiver faltando vacina, você não pode matricular o seu filho. Então, assim, é algo que o Brasil fez muito bem, essa obrigatoriedade da vacina. Isso foi algo que o Brasil sempre foi muito pioneiro. Independente dos casos de revolta da vacina no começo do século XX, que tiveram outros motivos ali, mas essa questão eu acho importante, até porque é uma proteção da pessoa e uma proteção do outro. Independente se é um evento de corrida, né, você mostrar o seu comprovante para viajar de avião ou para qualquer outro processo desse de aglomeração, eu acho que é um caminho importante.
Cara, e Everton perguntou aqui, né, para você, qual o impacto negativo, né, especial, né, para esse ano, que é o ano que se inicia a vacinação, né, com a politização, né, da vacina. Então a gente tem essa guerra aí para saber quem é o pai da vacina e uma falta de uma campanha nacional, né? Como é que você vê
Exatamente.
essa questão?
Bom, é a primeira vez na história, e nem apesar da gente ter tido uma subnotificação e uma explosão, que é histórico isso, né? Quem lembra um pouquinho dessa parte, é um pouco chato, mas essa parte da história, no governo militar dos casos de meningite, né? A gente teve uma explosão de meningite braba por conta de não campanha de vacinação, mas a gente não teve uma negação de vacina tão grande como a gente tem encontrado no governo atual, e é a primeira vez desde a redemocratização que a gente não tem uma campanha de vacinação clara e evidente, passando na televisão, falando da importância. E aí, sem levantar mesmo a bandeira de um lado ou de outro, é justamente essa polarização política que causa o desconforto e a desconfiança das pessoas, porque nem todo mundo é obrigado a estudar biologia, nem todo mundo é obrigado a entender sobre
Sim,
vacina,
sim.
nem todo mundo domina os conteúdos. Hoje em dia a internet ajuda e atrapalha muito, porque com tecnologia a gente consegue produzir documentários fakes, informações fakes, a gente consegue fazer montagens muito perfeitas sobre algumas coisas, e a população que não tem tanto acesso assim ao domínio dessa questão fica inseguro e acaba propagando, né? essa insegurança. E aí a gente tem um ministro da saúde que não é da saúde, a gente tem um governo federal que não atua na linha de frente, servindo como exemplo, né, fazendo o que tem que fazer e criticando o Dória naquele momento onde ele fez o contrato com a Sinovac, falando que a vacina é isso, a vacina é aquilo, e agora que a vacina foi aprovada, a vacina é do governo federal. Então, assim, agora ele fala que a vacina é do governo. Eu tava lendo uma coluna, esqueci o nome do jornalista, ele falando, eu não sou eleitor do Dória. Nunca fui, não votaria, por exemplo, mas se não fosse o Dória a fazer o contrato com a Sinovac, o Brasil não teria a vacina. O Brasil teria, né, a esperança da Fiocruz com a Oxford, né, lá na com a AstraZeneca, começando a produção de no máximo 6 milhões de doses, o que é uma coisa muito pequena para poder distribuir para todos os estados. Então, a polarização, ela é muito ruim, mas a gente não pode esquecer também de lembrar o porquê que a gente está aqui nesse problema de só ter a vacina agora. Quando na Europa as pessoas já estão recebendo a segunda dose, né? Apesar de lá estar um pouco mais lento, assim, mas eles estão recebendo a segunda dose ali no Reino Unido. Então, é muito importante deixar isso claro, né? A gente teve uma desorganização absurda do governo federal, do Ministério da Saúde, justamente porque negaram desde o primeiro momento o que que esse vírus podia causar na população. Então, não seria a vacina que eles iam levantar a bola.
E em relação às provas, isso aí até, né, uma questão que eu estava refletindo, após vacina, eu acho que uma das preocupações que a gente vai precisar ter é das pessoas garantirem, né, essas medidas de usar máscara, distanciamento social, lavar a mão e tal. E como ainda vai ser preciso ter essas medidas, né? Então, você acha que por um bom tempo também as provas vão se manter com os chamados protocolos de segurança, né? Com largadas em ondas, distanciamentos, álcool em gel, evitar, né, ter ali a resenha pós-prova. Então, existe uma tendência das corridas de ruas também manterem, né, esses mecanismos de segurança?
Na verdade, eu acho que vai ser uma obrigação para todo mundo, porque com certeza absoluta a gente vai manter esses protocolos até o final de 2021. É certo que continuaremos usando máscara e a gente ainda vai estar no isolamento social, a gente ainda vai estar sem aglomeração, mesmo com a vacinação, porque a vacinação não está sendo feita em massa, ela está sendo feita por grupos de prioridade, com doses muito espaçadas, né? Você tem uma primeira dose e o que eu espero que a Anvisa tenha recomendado 28 dias depois a segunda dose, porque
É um mês.
os artigos científicos mostraram que entre a primeira dose e a segunda, se forem 14 dias, a produção de anticorpos não é tão eficaz entre 1 e 28. Então eles recomendaram que fosse entre 1 e 28 para potencializar. E é muito tempo, estou vendo aqui, né, a questão, assim, mas essa uma pessoa que recebeu a primeira dose, ela espera 28 dias para receber a segunda, já é um mês, e mais ou menos um mês para começar a produção dos anticorpos. Então são 2 meses ali de latência onde ela não está garantida. Ela não pode achar que saiu vacinado já, opa, posso tirar a
Pode sair
máscara.
lambendo um cachorro na rua.
Ou na rua, né? O jacaré vai aparecer, não vai começar, né? Não. Mas, e outra, como não é em massa, eu vacinado, eu tenho que também ser o exemplo de comportamento pandêmico, usando máscara e tal, porque as pessoas não vão saber, não vai ter uma coisa na minha testa escrito vacinado, e o fato de eu não usar máscara vai fazer com que outros não usem, e eu não estou protegendo a pessoa que não foi vacinada ainda, porque eu também posso piorar essa situação. Então, os protocolos, eles vão ser muito, muito iguais aos que a gente viveu no ano passado por todo 2021. E tem que ser assim, não tem muito o que fazer. É uma questão que a gente nunca viveu, né? São 100 anos de distância entre a última pandemia que pegou real o planeta. Então, ninguém aqui realmente está preparado mentalmente para isso, mas é uma questão de né? Vamos com calma, vamos se ajudando.
E uma das dúvidas que apareceram nesse processo, que eu queria até que você comentasse, é que as pessoas, mesmo vacinadas, elas podem transmitir o corona, né? Então, por exemplo, eu vacinado, né, eu posso pegar o corona e transmitir para outra pessoa?
Então, duas coisas. Você falou, agora lembrei de uma outra coisa também. Uma coisa importante é a seguinte: a vacina pode não funcionar. É aí que a gente vem no conceito da eficácia. Isso acontece muito com vacina de caxumba, por exemplo. A vacina da caxumba, ela é para fortalecer a imunidade da criança. Às vezes a criança está vacinada e adquire a caxumba. Depois dos 10 anos de idade, então, essa vacina quase não serve para nada. E às vezes você se vacinou na fase infanto-juvenil. E com 15 anos teve caxumba. Aí você fala assim, porra, mas eu tomei a vacina. Cada vacina é uma vacina. E essa aqui é uma vacina nova em relação à aplicação, porque o vírus é novo. No caso da Coronavac, por exemplo, ela tem 50% de eficácia geral. Então, eu posso tomar a vacina, e não adiantar nada. E não ser imunizado. Então, eu também preciso saber se eu estou com os anticorpos a ponto de estar bloqueado. No caso de uma pessoa imunizada, uma pessoa imunizada pode transmitir o vírus para outros, porque o vírus está circulando numa carga muito alta. Mas quando a gente atinge aquela bolha parasitológica, que a população chama como imunidade de rebanho, a taxa de circulação ou zera ou diminui numa insignificância tão grande que aí os imunizados não transmitem mais. E aí que a gente sabe que eu vacinado para sarampo, você vacinado para sarampo, todo mundo não tem mais transmissão do sarampo, ou no caso aqui da Covid-19.
Ah, pode crer. Regiane perguntou aqui, né, se acontecer algum imprevisto e não tiver segunda dose suficiente. E não tiver dose suficiente para a segunda dose e passar mais do que o período indicado entre doses. Há problemas? Na verdade, Regiane, a pessoa só vai tomar a dose, né, e aí a segunda dose dela, em tese, está garantida e reservada. Não, imprevisto é se roubarem ou se quebrar. Mas, por exemplo, chegou aqui em Recife, né, eu moro em Recife, Pernambuco, não sei o número exato, mas supor que chegou 200 mil doses. Então, só 100 mil pessoas vão ser vacinadas, porque já a segunda dose já está garantida. Então, em tese, né, esse imprevisto de produção não tem, né? Agora, teve outra pergunta
Posso só falar uma coisa da Regiane aqui, que foi
aqui.
legal. Eu até selecionei essa que eu deixei aqui na telinha, porque eu falei assim, tomara que você fale sobre essa pergunta. Por quê? Eu não sei se é a Regiane aqui do Rio de Janeiro, mas ela deve estar perguntando isso pelo seguinte. O Eduardo Paes falou, e isso foi nossa, um susto muito grande, porque o que você falou é o que eu espero que aconteça. Chegaram 200 mil doses. São 100 mil pessoas para ser vacinadas. O Eduardo Paes falou assim: não, eu vou pegar 40 mil doses, eu vou vacinar 40 mil pessoas, e
E
daqui a
espero
20.
chegar o resto?
Espera chegar o resto. Aí o pessoal
Cara
falou assim: você
maluco.
tá de brincadeira, né? Mas foi hoje isso. E aí eu olhei aquilo e falei assim: tá de sacanagem quem vai fazer um negócio desse. Porque é isso que as pessoas estão pensando. Ah, mas eu já vacino, daqui a 28 dias chega de novo. Chega de novo? É ruim. Porque a gente não pode garantir que vai chegar. E aí sim tem um problema. A gente vai botar no lixo todo o estudo que foi feito, seja pela Oxford, seja pela Sinovac na China, porque você precisa vacinar em até 28 dias. Se passar disso, você perdeu sua carga. Então você jogou
Perdeu.
20. Você pega 40 mil vacinas e joga fora, e pega mais 40 mil imunizantes e não servem para nada. Então, assim, a logística é exatamente essa que você falou. Se chegaram 200 mil doses, e essas 200 mil são para 100 mil pessoas, e está reservado. Você vai ganhar um papelzinho, está escrito lá Covid parte 1, Covid parte 2. Aquelas doses são suas. Quando chegar uma outra leva, é para outras pessoas. E é assim que funciona.
Inclusive, como eu comentei, né, a Regina até falou, ela não é do Rio, não, ela é de Americana.
Ah, tá.
Por exemplo, eu sou profissional da saúde, eu trabalho, né, não trabalho com pacientes na linha de frente do Covid, eu trabalho com sequelados. Então, os profissionais de saúde que vão ser vacinados agora, nesse momento, com as vacinas que chegaram, são só os profissionais que estão na linha de frente nos hospitais. Então, nós mesmos que somos, né, profissionais da saúde, que trabalhamos com sequelados de Covid, vamos ter que esperar. E os idosos, né, vão ser vacinados só os idosos que estão, né, em casa
De repouso,
de repouso
asilo.
permanente. É, exatamente, está em asilo, casa de repouso. Então, né, nem os idosos gerais vão ser vacinados, que estão no grupo prioritário, nem nós, profissionais da saúde, também vamos ser. Vamos ter que aguardar um pouco nessa linha. Mas é isso, né, a dúvida que a Regiane trouxe, né, seja nessa lógica do país, ou seja numa lógica de sumir, de quebrar, de roubar, enfim, qualquer coisa que aconteça, a pessoa, né, e a sociedade como um todo perde, né, essas dosagens. Aí teria sim que iniciar de novo a vacinação. Yara tinha perguntado aqui, as duas vacinas são duas doses, né? Só tem uma vacina que estava circulando, que está se cogitando ser dose única, mas pelo menos as vacinas que as duas, né, tanto da Fiocruz como do Butantan, que é a de Oxford, e a Coronavac chinesa, ambas são.
Doses, tanto a Moderna e a Pfizer, que são outras duas fábricas que estão fazendo aquela vacina com o RNA do vírus, também são duas doses, todos eles escolheram fazer as duas doses, até a Sputnik V, a russa, colocou para duas doses também, porque você consegue atender melhor a população de maneira mais segura. Os testes que foram feitos com dose única não geraram os mesmos anticorpos do que os testes que foram feitos com doses fracionadas. Então, todas elas, as que forem acontecer a nível mundial, vão ser por duas doses, por doses fracionadas.
E também, dentro desse processo, vai se fazer um estudo da necessidade de se ter uma vacinação anual, como no caso da H1N1, no caso da vacina da gripe, também tem isso, né? Tem esse processo também de a gente saber qual o período de precisar ser vacinado novamente.
Porque, por exemplo, a gente tem hoje, para SARS-CoV-2, para o vírus causador da Covid-19, nós já temos mais de 800 variantes encontradas no mundo inteiro. Então, aquele um SARS-CoV-2 que apareceu, ele já virou 800. Nós temos 800 tipos de vírus diferentes, chamados SARS-CoV-2, que são essas cepas, esses sorotipos que a gente escuta falar. Só que desses 800 e pouco, todos eles estão cobertos pelos ensaios iniciais, pelas vacinações, tanto de Oxford quanto da Sinovac. Mas três chamam muito a atenção da Organização Mundial da Saúde, que são as que eles mais estão preocupados, que é a variante da África do Sul, a variante do Reino Unido e a variante de Manaus. Essas três são muito problemáticas. Então, ainda não se tem nenhum detalhe sobre a possibilidade dessa vacina não servir para essas variantes, mas a gente sabe que o vírus já existe e tem que ser acompanhado para saber justamente se essas possíveis reinfecções são por variantes totalmente diferentes que a vacina não protegia, ou se essa imunidade vai se perdendo, como acontece, como você falou, né, com as influenças da vida, e a gente precisa fazer uma vacinação anual. Se o SARS-CoV-2 continuar se comportando como todos os coronavírus que existem se comportam, provavelmente vai ser uma vacina cíclica, anual mesmo, aonde a gente vai ganhando doses de reforço. E aí a gente se mantém protegido e fica por uma raridade oportunista alguém se contaminar com uma forma muito grave da doença, como acontece com H1N1. H1N1, quando apareceu, nossa senhora, hoje em dia eu fui fazer teste para ser H1N1. A gente já conversa muito mais tranquilo sobre isso. Alguém sobrecarregado na imunidade, estresse, né, pode até ter uma forma mais grave de H1N1, mas já não é uma realidade mundial. Então, a ideia é baixar a bola do vírus assim com a vacinação, mas que ainda leve um tempinho aí com esses ciclos, né, de imunidade.
Ah, show de bola, cara. E caminhando aqui para os finalmente, né, dessa live. Cara, o que é que você acha assim de mensagem de ser importante, né, que nós corredores e corredoras de rua precisamos ter, né, como foco, né, nesse momento, né, o que é que a gente precisa priorizar, como é que a gente precisa levar em consideração, né, talvez esse anseio de provas e tal.
Assim, primeira coisa é o exemplo que nós somos para os outros, né? Que não nós corredores somos, mas o exemplo que nós somos na sociedade. Se eu estou correndo com máscara, sem máscara, se eu tô, nós somos exemplo. A gente sai, eu sei o quanto é desconfortável estar sem a máscara, estar com a máscara fazendo exercício físico, mas outras pessoas vão se espelhar nessa atitude da gente estar na rua, da gente estar marcando encontros, da gente estar marcando rolê de bike com 10, 15 pessoas. Então, já que nós corredores, esportistas, amadores ou profissionais, já que a gente sempre levantou a bandeira de uma realidade diferente, né, de qualidade de vida, de bem-estar, a gente também tem que levantar essa bandeira para essa atitude pandêmica. A gente também tem que levantar essa bandeira para eu estou fazendo certo por mais que me incomode, eu estou fazendo certo porque é certo. A gente faz uma escolha não pelo resultado que ela vai ter, a gente faz uma escolha por ser certo. E às vezes o resultado não é aquele que a gente estava esperando. Então, da mesma maneira que nós estamos fora dos treinos, fora dos ritmos, engordando pra cacete, né? Outras pessoas também estão perdendo emprego, estão tendo crise de ansiedade, estão tendo voltar para o psiquiatra. O mundo inteiro está afetado, cada um na sua área, e eu acho que essa questão de servir como exemplo é o melhor que a gente pode fazer, né? Assim, servir como exemplo de não vai aglomerar, não vai se juntar, não vai ficar sem máscara. Eu acredito muito nessa questão de que a pandemia ela é um fator social. A gente pode meter o pau quanto for no governo, tem muito para falar disso, mas se a gente também não fizer a nossa parte em pequenos momentos, não adianta nada. É a gente no andar do prédio, é um andar do prédio com o andar do outro prédio inteiro, o prédio com o prédio vira o quarteirão, os quarteirões vão virar o bairro, e aí tá tudo certo. É uma questão de se ajudar, né? Então, eu acho que esse momento onde a gente tem a oportunidade de escrever, de falar, de tentar incentivar, que esse incentivo seja para que justamente a gente não faça o errado, né? Que a gente, pô, mas e a corrida? A corrida é uma corrida que ela pode esperar um pouquinho. O evento pode esperar um pouquinho. Ou o evento pode ser online, mas sem mandar buscar a porcaria da medalha no dia, todo mundo junto. Né, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Bom, o evento é online, mas passa aqui na tenda e pega a medalha. Pô, pelo amor de Deus, vai juntar todo mundo.
Aí complica, né?
Aí complica. Então, assim, é difícil, né? A gente está muito tempo nessa, nosso psicológico realmente está abalado.
Abala.
Ninguém enfrentou dessa forma como a gente em 1918, 19, 20, a gente não tinha o perfil mundial neoliberal capitalista que a gente vive. De produção, de cobrança, né, de globalização. O mundo não era esse, não era essa correria, não era essa ansiedade. A gente hoje pensa em prazo, pensa em produção, pensa em rotina. Então, a gente está vivendo algo que nunca o corpo humano viveu, né? Até porque na gripe espanhola era uma coisa muito rápida, por mais trágico que seja isso, né? Você se contaminava, ou sobrevivia ou não sobrevivia. Não tinha essa questão
Não
de
tinha para onde
tratamento,
correr.
não tinha para onde correr, ficava 5 dias e morria. Hoje a gente tem aparelho, tem um respirador, você tem uma série de procedimentos mecânicos que o cara fica 30 dias, 38 dias internado, sobrevive. Então, assim, a gente colocou o nosso cérebro à prova e está à prova ainda desde março. Então, assim, é muito tempo. Eu sei, né, assim,
É, um
aquela
ano
questão de
agora já completa, né,
um
cara? Um
ano
mês e
agora já.
pouco já vai ficar um ano.
Então, assim, é difícil a gente não explodir para algum lado. Mas a gente não pode explodir para o lado que piore a pandemia para o outro. Eu acho que esse é o principal. A gente não pode piorar o outro, porque quando a gente se controla e acha que está tudo bem, a gente pode afetar alguém que não tem imunidade, ou que vai ser sobrecarregado com essa doença caso a contaminação aconteça.
Cara, e só uma pergunta aqui bem rápida.
Não, estou de boa.
Com a vacina, quando se toma a vacina, tem algum estudo em relação se a imunidade cai, se tem que pausar os treinos ou não interfere, a pessoa
Não,
pode seguir o baile?
nenhuma dessas vacinas, nenhuma das quatro, ok? A Sputnik, os dados são um pouco obscuros e nem a Anvisa teve acesso. A Rússia queria que fosse implementado o protocolo da Rússia e a Anvisa negou por conta disso, porque uma das regras da Anvisa, o que é muito legal, é que as vacinas sempre sejam produzidas em território brasileiro. Então, no caso da Sinovac, por exemplo, a tecnologia veio da China. E o insumo veio da China, mas a produção é brasileira. No caso da AstraZeneca, veio lá da Inglaterra, Estados Unidos, né? Foi uma parceria, mas a produção é brasileira. Então tem que ser produzido aqui. Os ensaios têm que ser, eles têm que ser feitos em brasileiros. Os dados têm que ser brasileiros. Então todos os dados, todos das quatro vacinas, mostram que não há reação adversa, não há risco de infecção, como no caso da vacina da febre amarela. A vacina da febre amarela usa um vírus que a gente chama de vírus atenuado, que é um vírus meio baleado, mas que algumas pessoas imunodeprimidas podem desenvolver a febre amarela. No caso dessas vacinas, não há possibilidade de infecção pelo vírus, pelas técnicas que são feitas. Então, não precisa parar o treino. É, inclusive, para imunodeprimido. Imunodeprimido está no grupo de risco. Ele não tem problema. Mas, como os dados não são muito extensos, deixaram de fora nesse momento do primeiro grupo, até para ver o que que vai acontecer com a imunidade, e não com a pessoa, mas com a imunidade dos que estão recebendo a vacina nesse momento.
Cara, e eu fiz até um post recentemente comentando a situação, né, de Manaus e do Amazonas, né, com a falta, né, de suprimentos de oxigênio. Eu acho que reflete um pouco desse pensamento que a gente tem do ponto de vista coletivo, como você falou, e que é um coletivo, é evidente, né, que eu posso não ter minha saúde comprometida, mas eu posso comprometer o outro, posso fazer com que outro, né, vá para o hospital, né, chegue ao óbito, como também é a melhor forma de a gente voltar, né, à nossa rotina o mais rápido possível, né, o post que eu fiz,
Exatamente.
né, eu acho que o pessoal, se o pessoal deve ter visto, né, da organização da Maratona de Manaus, Mas é a Vida, a Paciência, eu fiquei puto com os caras que em junho, julho, quando todo o Brasil estava aumentando, né, o número de casos e de óbitos, né, a números absurdos. Manaus tinha passado pelaquela primeira onda e os caras estavam tocando bumbo como iriam ser a primeira ou a única maratona do Brasil, né, como se tivesse atingido imunidade de rebanho e tal. E eu falando, tipo, galera, vamos dar uma segurada, porque, né, essa narrativa faz com que, né, a consciência coletiva, né, tipo, ah, se eu peguei o corona, então eu já estou imunizado forever, né? Na
Exatamente.
minha cidade teve muitos casos, então não preciso me preocupar. Então a gente, né, seja como corredores de rua, seja como organizações de prova, seja como criadores de conteúdo, como é o meu caso, temos uma responsabilidade nisso, né? Então é evidente,
Ah,
Manaus é a ponta do iceberg, né? Não
exatamente.
é uma questão fora da, uma ponta fora da curva, né?
Aqui a gente tem um exemplo assim, né? Cada possibilidade de treinamento que eu posso fazer, eu deixo isso muito claro. Aonde eu não fiz o treinamento e eu tenho possibilidade de conversar, eu tento dar minhas alfinetadas, porque a nova frase legal para ser falada é que estamos seguindo todos os protocolos, né? A escola pode reabrir, nós estamos seguindo todos os protocolos. E eu critico muito isso, porque é muito um aquele, ah, comigo não tá. Sabe, comigo não tá. Eu estou fazendo certo. Mas o papel de uma escola, por exemplo, o papel de uma mídia social, o papel de um jornal, é falar assim, ó, eu estou fazendo os protocolos, mas não adianta na escola A, por exemplo, todos os funcionários serem testados, todas as carteiras estarem afastadas, todo mundo tá bonitinho fazendo o protocolo, se a família da criança aglomera no final de semana no churrascão. Se o cara aglomera com a galera para andar de bicicleta. Então, assim, por isso que a pandemia é social. Porque todo mundo tem que colaborar. Ah, o bar segue o protocolo. Beleza, mas o cara que é o garçom fez o churrascão com a família, e aí o bar que fez todo o protocolo, que fez tudo o que tinha que fazer, vai ser prejudicado por conta da atitude de uma pessoa. Ou o cliente que acabou de chegar, item, né? Então, as corridas estão seguindo todos os protocolos. Tá, quais protocolos de distanciamento? Isso é o mínimo, isso é obrigação. Então não tem que falar que está seguindo o protocolo. A questão é, e as pessoas? Será que todas estão imunizadas daqui a um tempo, né, com a vacina? Será que elas podem se aglomerar? Será que está no momento de se aglomerar enquanto tiver gente no hospital? Então, assim, não sei, é sensível isso, né? Em relação a só olhar para esse lado. Também tem que entender, o cara é investidor, o cara é empresário, o cara vive disso, o cara precisa do esporte, o cara precisa do evento. A gente também tem que olhar para esse lado. A grande questão é o que, que realmente pesa mais no conceito social, né? O que faz diferença? Pô, teve um caso aí, não sei se ele tá aí, do Paulinho. O cara tem um hotel, cara. O hotel fechou com a pandemia. Então, ele foi distribuir quem tinha, pô. Aí você, meu irmão, vou distribuir quem sabe. Então, assim, ele deve ter se ferrado todo, né? Tipo assim, autônomo se ferrou muito, mas a galera, pô, falou assim, não, vou fazer uma outra coisa na sociedade. Vou
Não,
tentar fazer uma
e
outra
o
coisa.
Paulo, ele pegou Covid, ficou
Ficou
internado, ficou
mal, cara.
oxigênio, ficou mal. E agora, graças a Deus, tá melhor já em casa, com a
Pô.
família, já recuperando.
É tenso, cara, é muito difícil, assim, e assim, até para mim, sabe, no meu caso foi difícil enxergar isso durante um certo tempo. Hoje eu já entendo mais o cansaço da população, mas a informação ainda é a melhor prevenção. Junto com a máscara, com o distanciamento social, o único tratamento precoce que a gente tem para a Covid-19 é a informação. Quanto mais informação a gente puder passar para as pessoas, informação correta, né? Mais segura elas estarão, mais confiantes elas estarão até para enfrentar mais esse ano, que vai ser um saco, usando máscara, sabe? Não aguenta mais, pô,
Vai
sair na
ser
rua de
foda.
máscara, correr de máscara, vai no elevador de máscara, pô, horrível. Mas é isso, até que a gente possa ser vacinado.
E uma última pergunta. Provas desse ano. A gente tem uma série de provas, né, em especial a partir do meio do ano, né? Eu tô falando de provas grandes, né? Então a gente tem a Maratona do Rio de Janeiro, né? 4, 5 de junho. A gente tem a Corrida de São Silvestre, que está prevista para 35 mil pessoas no dia 12 de julho. A gente tem a Maratona de São Paulo, a gente tem a Maratona de Floripa, tem uma série de maratonas aí mais para o final do ano, né, que pega ali outubro, novembro, dezembro. Essas provas, você acha que vai ter, né? Você acha que vai ter com esse número grande de atletas? Como é que você vê essa questão?
Então, eu tive a oportunidade de gravar para a Maratona do Rio e uma das primeiras coisas que eu perguntei foi em relação a isso, né? Tipo, pô, mas está muito perto. Mas é uma questão assim, eu acho que tanto a São Silvestre quanto a Maratona do Rio, ou qualquer outro evento grande, eu acho que é uma questão da venda mesmo. E não é uma crítica. Não é uma crítica assim, ah, os caras. Eles estão vendendo uma vaga na maratona. Por exemplo, eu tenho a minha vaga do ano passado. A vaga do ano passado foi passada para esse ano. Eu fiz essa escolha. Ao invés de fazer a corrida virtual, eu passei a minha inscrição para esse ano. Sei lá quando é que vai ser. Talvez quando a maratona aconteça,
Eu
se é que vai.
também, hein?
É nóis. Se é. Vai que é em junho, julho. Talvez eu fale assim: não vou correr. Eles vão dar a oportunidade de passar para o outro ano. Aconteceu isso nas majors, né? As majors fizeram isso. Você pode botar para 2, 3 anos, inclusive, né? Algumas majors fizeram isso. Quem estava inscrito
O Rio fez isso. Você podia
fez.
jogar já para 2022, se você quisesse, no ano
Ah, tá.
passado, quando eles cancelaram.
Ah.
Poderia ser para passar para 2021 ou para 2022 já, se quisesse.
Show. Uma das majors fez isso. Colocou assim para 2, 3 anos. Você, ah, ótimo, é isso, cara. Porque a pessoa fala, tô garantido, não preciso me estressar. O cara vai vender a corrida dele. Quem quiser correr online, corre. Quem não quiser, corre no outro ano. Então, eu não vejo, assim, algo negativo, né? Apesar, assim, da São Silvestre ter, acho que, tornado o caldo legal, né? Porque, assim, para 35 mil pessoas, tá negando o fato de que não vai se vacinar nem um terço da população até junho e julho de São Paulo. E se você for considerar só os paulistas correndo, sendo que vai gente de todo o Brasil. Eu mesmo saí daqui de Niterói e fui correr lá em 2018. Então, assim, eu posso não estar tá vacinado, pô. Então, ou fecha só para a população que você sabe que está vacinada, ou é uma, assim, negligência absurda. Então, acho no caso especial da São Silvestre muito arriscado e oportunista, vamos dizer assim. Mas nos outros eventos eu entendo essa questão de vai trocando, fez a inscrição, troca para outro ano, troca para outro ano. Eu acho que é o que eles estão conseguindo também se manter, né? A gente está falando de um evento esportivo, que todo ano acontece, que paga uma galera. Então é a maneira que eles estão conseguindo ali para rodar a máquina, né?
Não é.
Espero mesmo
E no
que
caso.
seja mais para o final do ano, de verdade. Eu gostaria de ver esses eventos começando a acontecer para agosto, setembro para frente, porque se tudo der certo na organização do péssimo logístico Pazuello. A gente deve ter aí um terço, talvez 40%, muita sorte, né? Vacinado até o meio do ano.
A gente tem que contar com sorte mesmo, porque se puder
Muito.
da competência do Ministério da
Oh.
Saúde, vai ter difícil.
Zero.
Só comentar em relação a São Silvestre, eu também acho que os caras deram mole. Primeiro porque quando eu li o regulamento, né? Tipo, eu achei tão absurdo que eu fui ler o regulamento, eu falei, calma, deixa eu ver se é isso mesmo aqui. E assim, os caras lançaram um evento, né, em que o regulamento diz isso, e o regulamento é claro, tipo, não tem reembolso, né? Não der para fazer a prova por causa do corona, a gente vai transferir para o dia 31 de dezembro de 2021. Então, eu acho, né? Eu até brinquei, eu fiz um episódio do podcast da corrida que eu estava conversando com o João. Eu falei, João, eu aposto no meu Instagram se a São Silvestre não for transferida para 31 de dezembro. E é ruim porque quando você pensa, por exemplo, no regulamento não fala sobre premiação. Né? Então, a São Silvestre ela tem selo bronze, né, da World Athletic, que é a Associação Internacional de Atletismo. Então, tem uma das maiores premiações na América Latina, que é R$ 94 mil, tanto no masculino como no feminino. E nesse ano, no regulamento, não tem premiação. Né? Então, em tese, os atletas de elite não sabem, né, se vale a pena vir competir no Brasil ou não. E os atletas brasileiros, é evidente que estão na fissura e estão precisando, vão competir, né? Mas se a gente pensa, né, na nata que vinha participar, então a gente tinha os principais atletas do mundo correndo a São Silvestre, né? Ano passado a gente teve a recordista mundial da maratona, a Brigid Kosgei, sendo a campeã e batendo recorde. A gente teve o Kibiwot, que é o atual recordista mundial da minha maratona, e hoje a gente não sabe, sem contar que a prova vai ser 13 dias antes do início das Olimpíadas em Tóquio, né, no dia 24 de julho. Então, esse é um outro problema, né?
Eu acho que a respeito do que aconteceu com a Fórmula 1, que vetou obrigatoriamente os países que estavam com muitos casos, principalmente América do Norte, América do Sul, né, os grandes prêmios lá dos Estados Unidos, Brasil, tal, eles não aconteceram. Os atletas provavelmente não viriam. Eu acho que seria uma São Silvestre muito diferente, talvez com os atletas brasileiros, como você muito disse, né, que tem uma absurda problemática de patrocínio no Brasil e essa premiação é uma premiação que, né, salva aí um ano de treino. Assim como também os atletas da FanFar, que é a galera que paga mesmo a São Silvestre, né? A grande massa que vai pagar a premiação, no caso, junto com os patrocinadores. Então, eles podem fazer um evento, né, uma corrida muito comercial e não competitiva. Talvez a São Silvestre desse ano, não se, se for nesses, né, se esses moldes continuarem, se for no meio do ano, não vejo a São Silvestre como uma São Silvestre para competir. Vai ser uma São Silvestre comercial, né? Vai ser, paga aqui a medalha São Silvestre e tal. E alguns ali que vão competir profissionalmente, talvez recebam uma premiação muito abaixo do que os outros anos foram.
Ah, eu concordo plenamente, cara. Então é isso aí, pessoal. Vamos agora chegar nos nossos finalmente mesmo. Diga aí, meu querido. Primeiro, agradecer, cara, você disponibilizar esse tempo aí. Sei que esses dias pra você tem sido uma loucura, né? Você já passou a tarde toda falando sobre isso. Veio aqui
Não,
pra
mas tá
falar mais um
tranquilo.
pouquinho.
Eu que agradeço a oportunidade, porque assim, eu sempre faço questão mesmo, eu converso sempre aqui com a minha esposa, o quanto eu puder falar, o quanto eu puder ajudar na informação, eu quero ajudar, eu quero falar. Eu tenho o mínimo ego em relação a isso. A minha questão é, cara, olha só, nós temos a informação, vamos trocar a informação, leva isso para alguém que não sabe. E é sempre uma oportunidade muito grande, uma felicidade muito grande, na verdade, essas oportunidades que eu tenho para poder conversar sobre. E estou sempre disponível, se alguém quiser perguntar alguma coisa depois, é só mandar mensagem. Mas a gente tem muitas ferramentas de pesquisa, né? Muitos, assim, os sites de artigo científico, né? A própria imprensa tem feito uma divulgação boa, e mesmo que você desconfie disso, uma fiscalizada legal ali nas pesquisas do Google já faz com que você encontre a resposta correta. Então, assim, A gente não precisa dominar a CPHD no assunto para poder conversar sobre, mas é importante que a gente escute mesmo, assim, essas informações, né, de todo mundo que é da área. Então, valeu, meu camarada, muito obrigado aí pela moral, pela oportunidade.
É nóis. Só divulga aí o Instagram lá que você posta também vídeos, informações, como é
É
arroba
o
regibio, como é.
E agora biologia. E agora biologia, como se fosse uma pergunta do e agora biologia. Só que o Instagram não aceitou o ponto de interrogação, que pena. Então ficou e
Que
agora
pena.
biologia. Vou mandar
Então
uma mensagem pro Zuckerberg.
quem quiser mais informações, eu acho super válido. Segue lá. Valeu, galera, que acompanhou aí pela
Valeu.
live. É nóis. Valeu, queridão.
Beijoca.
Beijo.
Valeu.
Valeu.